Fala galera, tudo bem? Aqui quem tá falando é o Aureliano Wendel do podcast Arretados. Hoje a gente vai estar com o podcast de história com o tema de Era Vargas. Bora lá? Foi Getúlio Vargas, né? Getúlio Vargas era um gaúcho, né? Ele chegou ao poder com a Revolução de 1930. Para quem não sabe, na República Velha do Brasil existia um modelo de governo na qual era chamado de política do café com leite, na qual a cada eleição o maior produtor de café, que era São Paulo, e o maior produtor de leite, que era Minas Gerais, indicavam seus candidatos para serem presidente da República. Dá um exemplo. Primeira eleição, Minas Gerais. Quer dizer que na próxima eleição tem que ser um candidato de São Paulo a ganhar a eleição. Depois do candidato de São Paulo, vai um candidato de Minas Gerais. E assim foi por muitos e muitos anos. Até que uma das eleições, quando era vez de Minas Gerais indicar o seu candidato à presidência da República, os paulistas quiseram tomar a frente e ficar mais 4 anos no poder. E indicaram Washington Luiz para a presidência da República. Então, que a pessoa que governava Minas Gerais, Antônio Carlos Ribeiro de Andrada, apoiou a candidatura oposicionista do gaúcho Getúlio Vargas, né? E em março de 1930 foram realizadas as eleições para a presidência da República, e eleição esta que deu vitória ao candidato governista do então presidente de São Paulo, Júlio Prestes. No entanto, Prestes nunca chegou a assumir, porque em razão do golpe de Estado desencadeado em 3 de outubro de 1930, ele foi exilado do país. Resumindo, Vargas chegou ao poder dando um golpe de Estado, né? Vamos resumir que foi golpe em cima de golpe, porque era a vez de Minas Gerais ter o seu presidente do país, São Paulo quis tomar a frente e perdeu a frente para um gaúcho. Então nenhum nem outro, né? Nem São Paulo nem Minas Gerais. Vamos lá. A gente pode separar o governo de Vargas em 3 períodos chaves. Primeiro, o governo provisório, que foi de 1930 a 1934, que foi quando Vargas chegou ao poder dizendo que ia reestabelecer a ordem, que ele não queria ser presidente por muito tempo, né? E esse não querer ser presidente dele por muito tempo deixou ele 15 anos no poder. Vai entender. Resumindo, depois do governo provisório, a gente passou pelo período que foi chamado de governo constitucional, que foi de 1934 a 1937. Posteriormente disso, a gente teve o governo ditatorial de Vargas, que é conhecido também por Estado Novo, que foi de 1937 a 1945. Vamos voltar para poder explicar o que foi o governo provisório. Vamos lá, nesse primeiro governo de Vargas, né, como Vargas ele era um militar, ele tinha aquela coisa toda, ele encheu o governo dele de militares, né? Praticamente em todos os setores do governo haviam militares. Uma coisa muito marcante desse governo foi a Revolução Constitucionalista de 1932. Wendel, o que foi isso? Foi quando os paulistas começaram a fazer um movimento separatista para que São Paulo virasse um estado independente do Brasil. Aconteceu uma guerra real dentro do país, mais precisamente dentro de São Paulo, interior e capital, e aconteceu uma mobilização muito grande dos paulistas para que isso acontecesse, porque eles têm, a gente vê até hoje, hoje está bem menor, mas tem muitos movimentos que pedem a emancipação de São Paulo do Brasil. Que eles alegam, que eles carregam o país nas costas, que é muitas fábricas, aquela coisa toda. O Paulo está arrogante mesmo. Mas vamos lá, vamos continuar aqui. Como não poderia ser diferente, foi fortemente reprimido o movimento. A guerra, né? No ver dos paulistas, Vargas já era um ditador, ele entrou para fazer uma ditadura. E eles não queriam isso. Por isso que deu início a tudo isso. Eles perderam, né? como era de esperar. Com todo o desgaste, né, que aconteceu depois dessa guerra, alguns militares foram perdendo espaço no governo e Vargas foi obrigado praticamente a convocar uma assembleia constituinte para que pudesse fazer uma nova constituição para o Brasil, né? Eu acho que, se eu não me engano, se não me falha a memória, só durante o governo de Vargas foi umas duas ou foi três constituições diferentes que ele teve que ele quis implementar, né? E depois disso deu maiores poderes ao poder executivo, né? Que era o poder dele. Adotou medidas mais democráticas e criou as bases para uma legislação trabalhista, né? Era o início daquela legislação trabalhista, né? Que ia tornar ele tão popular no Estado Novo. Além disso, a nova Constituição previa que a primeira eleição presidencial aconteceria pelo voto da Assembleia. Por meio dessa resolução, o apoio da maioria do Congresso, Vargas garantiu um novo mandato. Ele foi esperto, né? Ele sabia que ele tinha a maioria do Congresso, fez eleições indiretas, né, que não houveram participação do povo, e garantiu mais um mandato, né, que ficou conhecido como governo constitucional, em 1934 a 1937. Durante o período do governo constitucional, Vargas viu a ascensão de dois movimentos políticos muito controversos dentro do Brasil. Primeiro era a Ação Integralista Brasileira, né, do Plínio Salgado, que era um partido nos mesmos moldes do Partido Nazista da Alemanha. Isso mesmo, o Brasil já teve um partido nazista. E tínhamos também a ANL, né, que era a Aliança Nacional Libertadora, que era um partido mais ligado ali ao comunismo na época, né, que estava... Lembrando a vocês, nós estávamos na década de 30, né, 34, 87, essas ideologias políticas estavam muito em alta na época, né? E vendo essa ascensão, porque Vargas, ele era um cara muito apegado ao poder, né? Ele era assim, demais mesmo. Ele começou a colocar esses partidos na ilegalidade, né? Porque até então eles eram movimentos políticos, mas que tinham pretensão de virar partido. E depois que ele colocou esses partidos nesses movimentos na ilegalidade, né, houveram algumas revoltas dentro de instituições militares, né? Eles saíram às ruas para poder pedir, né? Fazer, como é que eu posso dizer? Digamos assim, reivindicar seus direitos. Foi aí então que Vargas tirou assim, uma carta na manga, que até hoje eu não sei como ninguém, assim... Beleza, que na época as informações eram muito mais escassas, mas dava pra saber que era mentira. Pra você ver como o brasileiro, ele ama fake news. E principalmente os políticos, são os que mais... eles bebem dessa fonte há vários anos. Vargas, como ele tinha muito amor ao poder, ele alegou que tinha um plano comunista para instalar uma ditadura comunista no Brasil. Colocaram o nome do plano de Plano Cohen, e ele disse que precisava cancelar as eleições que ele tinha marcado, né, que estava para um ano, dois anos depois, para que ele pudesse restabelecer a ordem do país e que aquele plano não fosse colocado em prática, né? Anos depois foi revelado que esse plano era tudo uma mentira, né? Não existia plano comunista nenhum, foi só para que Vargas pudesse instaurar o Estado Novo. Eu coloquei aqui algumas matérias de jornais da época, inclusive o Globo, que tem aqui a matéria: Estamos na encruzilhada, democracia ou comunismo? Outra coisa também, que Vargas, ele instituiu a Constituição Polaca de 1937, né? Foi a terceira Constituição da República, e ficou conhecido como Polaca por ter sido baseado na Constituição dominadora da Polônia, né? Pra você ver assim como Vargas, ele era amante desses regimes, né? Inclusive tem reportagens da época dele elogiando, fazendo elogios a Hitler, né? Porque Vargas, ele era um cara que ia muito conforme a... Ele dançava muito conforme a música. Se os Estados Unidos estavam indo bem ali, ele era americano. Ele é americano. Não, claro que ele não dizia que era americano, mas ele, ele apoiava, ele falava, puxava o saco. Então, se o nazismo estava indo bem, olha, não sei o que, como Hitler vai bem. Coisas de Getúlio Vargas. Então, vamos lá. Depois, né, que ele instituiu essa nova Constituição, né, disse que tinha esse plano Cohen. Tudo isso foi pretexto para que ele chegasse na sua fase mais ditatorial do seu governo, que foi o Estado Novo, de 1937 a 1945. Né? Foi o período em que Vargas ele foi mais popular e menos popular. Hã? Como assim? Foi mais popular e menos popular? Eu não sei se vocês já ouviram um termo que diz que Vargas é o pai dos pobres, né? Por que que ele é chamado assim? Porque Vargas que instituiu a CLT, que é a Consolidação das Leis Trabalhistas, né? 8 horas de trabalho diária, férias remuneradas, né? Carteira de trabalho, direitos trabalhistas, todas essas coisas, né? Vargas, nesse período, ele investiu muito também na propaganda, né? Quando ele criou o DIP, que era o Departamento de Imprensa e Propaganda, que censurava opiniões contrárias ao do governo e promovia tudo de bom que o governo fazia. Ele fez isso de uma maneira tão genial que ele criou um programa no rádio, que era o veículo de comunicação mais comum na época, e criou o programa Voz do Brasil, né? Que inclusive existe até hoje, né? Na época era Hora do Brasil. Desculpa, Voz do Brasil virou alguns anos depois. Resumindo, ele se manteve no poder por muito tempo porque ele tinha um apoio das classes mais baixas, né? Que viam Vargas como um verdadeiro pai. Mas por que mãe dos ricos? Porque Vargas não cortou privilégios como ele alegava, né? Que ia fazer, não, vou cortar privilégios, né? Vamos favorecer as classes mais baixas, né? E uma coisa que eu esqueci de falar também, ele instituiu o voto feminino em 12 analfabetos, né? Foi a primeira vez que as mulheres puderam votar em uma eleição. Então Vargas, ele surfava no onda de popularidade. Mas é isso, foi um período do Brasil muito controverso, pra você ter ideia, ideias como a do nazismo eram vistas como boa aqui no Brasil, porque Vargas não cansava de elogiar, né? Ele fazia reportagem de jornal falando, inclusive na Hora do Brasil, que apoiava muito o regime nazista. Mas algum tempo depois, unido de contradição, Vargas entrou na Segunda Guerra Mundial ao lado dos Estados Unidos. Como é que pode, Brasil? Como é que ele elogia um regime e algum tempo depois ele entra numa guerra contra o regime? Vamos lá. Vendo que o nazismo poderia ser um terreno fértil aqui no Brasil, o que o presidente da época, que era o Roosevelt, fez? Primeiro que ele instituiu aqui a política da boa vizinhança, né? Não sei se vocês conhecem aquele personagem da Disney, né? O Zé Brasil. Que tem até um filme que tem a Carmen Miranda, que tem aquela música do Ari Barroso, né? Meu Brasil brasileiro, meu mulato isoneiro, né? Que rodou o mundo todo, né? Tudo isso para que pudesse promover o Brasil pro mundo, né? Pudesse promover os países da América Latina e fazer um clima, como é que eu posso dizer assim... um clima amistoso entre os países, né, da América Latina, América do Sul, né, que os Estados Unidos tratavam bem os países, né, e Roosevelt pediu o apoio de Vargas na Segunda Guerra Mundial contra os alemães. E o Vargas, muito esperto, foi o que ele pediu: beleza, olha, eu entro no seu lado para a guerra, mas você tem que me dar dinheiro para que eu construa uma siderúrgica no meu país. Que foi que o Roosevelt fez? Claro, eu vou lhe dar o dinheiro. E foi construída assim a Companhia Siderúrgica Nacional. Em 1930, não, foi 41, desculpa. O Brasil entrou na guerra, mais precisamente na Itália, na região de Monte Castelo, e conseguiu derrotar a Itália fascista. A FEB, que era a Força Expedicionária Brasileira, né? fez assim campanhas magistrais, né? Muitas pessoas diziam que era mais fácil uma cobra fumar do que o Brasil entrar na guerra e ganhar, né? E aconteceu as duas coisas: o Brasil entrou na guerra e ganhou. Por isso que o logo da FEB é uma cobra fumando. E para uma curiosidade para a gente que é aqui de Fortaleza, aqui em Fortaleza onde hoje fica o estádio Alcide Santos do Fortaleza, aquele bairro ali, foi usado como base aérea para que os soldados fossem mandados para a Itália, né? E tem dois bairros aqui em Fortaleza que são inspirados na Itália, que é o Monte Castelo e o Montese. São nomes italianos que foram colocados aqui em Fortaleza, que eram bairros que moravam muitos italianos, né? E soldados também que voltaram da Itália. E vamos lá. E como se deu o fim do governo de Vargas? Muito pressionado pela oposição, Vargas resolveu dar um tempo. Não, vou dar um tempo. Chegou aqui em 1945, acho que eu já fiz muita coisa. E deu abriu espaço para eleições, aconteceu eleições e quem ganhou foi Dutra. E a Constituição que ele tinha promulgado colocava o governo do presidente em 5 anos agora. Mas 5 anos depois ele se candidatou e quem ganhou? Getúlio Vargas, voltando assim à presidência para fechar o seu ciclo. Nesse segundo governo dele, ele construiu deu início à Petrobras. E foi um governo muito polêmico também, porque ele tinha como seu grande inimigo o jornalista Carlos Lacerda. Aprendam uma coisa: políticos polêmicos, políticos que têm uma vertente mais ditatorial, não gostam de jornalistas, porque jornalistas são geralmente pedras no sapato deles, porque eles expõem a verdade, e políticos corruptos não gostam da verdade. E vamos lá. Tendo feito a Petrobras, né, que foi uma das poucas coisas que ele fez nesse governo, Vargas tinha uma oposição ferrenha contra ele. E volta no assunto jornalista, aconteceu um atentado contra esse jornalista, mas incrivelmente Vargas não tinha nada a ver com isso, né? Ele não teve uma participação direta. Quem fez o atentado foi o segurança dele, o segurança particular, e Vargas meio que levou a culpa. E nisso foi muita pressão em cima de Vargas. Foi o que aconteceu: Vargas suicidou-se, né? Deixando aquela famosa carta que ele falava que lutava contra a expoliação do Brasil, fez de tudo para que o Brasil pudesse ser uma grande nação, mas não podia ver o Brasil definhar, né? E falava a famosa frase: saio da vida para entrar na história. Vargas foi um presidente importante para o Brasil? Com certeza. Vargas fez leis importantes? Com certeza. Mas o que a gente não pode deixar de lembrar também é que foi um governo ditatorial. A gente não pode apoiar nenhum tipo de ditadura, seja de esquerda, seja de direita, ou como mandou Vargas, né, que ia para onde o vento levava. E também ele censurou jornais, censurou livros, músicas, né? Mandou Olga Benário para morrer nas mãos dos regimes nazistas. Não nos esqueçamos disso. E a gente tem que ressaltar também esses pontos que às vezes são muito esquecidos, né, do governo de Vargas. Então, galera, é isso. Para quem ouviu até aqui, muito obrigado. O podcast Arretados agradece vocês. Vai sair mais podcasts nessa pegada de história, tanto do Brasil como história geral, para quem tá precisando de ajuda no Enem, ok? Então, é isso. Muito obrigado. Compartilhem, nos ajudem, ok? Muito obrigado.